Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo, eu sou consultor e terapeuta sistêmico e eu vou ser seu guia. É um prazer ter você de novo aqui. Lembre-se, é uma viagem de trem, então se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem. Tenho publicado nossas viagens aos poucos no canal do YouTube. Se você conhece alguém que prefere ouvir os conteúdos pelo YouTube, pode avisar que vai para lá também. Além disso, quero te pedir um favor. Todas as ferramentas como o YouTube, Spotify ou Google Podcasts liberam mais funcionalidades e tentam mostrar o conteúdo para mais gente à medida que as pessoas se inscrevem naqueles canais. Então, assina lá, fazendo um favor. Se inscreve no canal ou assina o feed do Spotify, por exemplo. Você me ajuda a crescer e alcançar mais pessoas e a levar esses conteúdos do pensamento sistêmico para mais gente. Assim eu alcanço o meu propósito de vida. Uma outra boa notícia é que eu criei um financiamento recorrente no Catarse. Funciona como um apadrinhamento. Eu vou deixar um link na descrição dessa viagem. E a partir de agora eu vou deixar o mesmo link em todas as viagens. Lá no texto desse apadrinhamento, lá no Catarse, eu explico direitinho o que o apoiador tem direito nos diferentes níveis de apoio. E coloquei também algumas metas mensais. Dependendo do que bater, vou fazer um conteúdo diferenciado para quem está ouvindo, ou às vezes uma oficina, um workshop. Depende do que tiver descrito lá. Dá uma olhada lá, vê os níveis de apoio. Se tiver alguma dúvida, ou sugestão, ou reclamação, me avisa para eu ajustar lá, beleza? Eu estou muito animado com essas produções. Eu tenho planejamento de conteúdos para mais ou menos 1 milhão de viagens. Sem brincadeira, tem muita coisa que eu poderia contar, te adicionar na sua vida sobre pensamento sistêmico, convidar umas reflexões diferentes. Então, se você curte, quer que eu continue, considere pagar um café lá. Vai ser legal. Em primeiro lugar, quero referenciar duas viagens que fizemos para abrir nossa conversa de hoje. Na viagem de número 11, eu mencionei o Destin, do canal Smarter Every Day. Você chegou a ouvir? Chegou a ver o vídeo que eu menciono naquela viagem? Aquele vídeo foi muito marcante para mim. Eu gosto dele demais e o utilizo quando eu vou dar palestras ou levar alguma coisa sobre aprendizado para alguém. Ele descreve a transformação que ele percebeu a partir da perspectiva dele ao tentar um novo aprendizado. Ele queria um novo comportamento. Então, sob essa perspectiva de quem aprende, ao invés daquela perspectiva usual de alguém que lê sobre o assunto ou alguém que está pensando em aprender, esse vídeo é muito rico. Ele menciona plasticidade neural. Ele explica a diferença entre a plasticidade neural dele, do próprio Destin e do filho dele, que é bem mais novo, obviamente. E eu já vou te dar um spoiler. As crianças têm plasticidade maior, conseguem moldar melhor o cérebro, digamos assim. Ele menciona também como o hábito passa da mente consciente para a mente inconsciente e como isso demora. Por fim, mostra como é fácil voltar para hábitos anteriores. Outra viagem que eu quero lembrar com você aqui é a imediatamente anterior a essa, a 12. Eu falei sobre o nosso cérebro sendo um bacon úmido, fechado numa caixinha, tendo como únicas janelas para o mundo exterior os sentidos. Se você não ouviu, dá uma ouvida, para aqui e ouve lá a viagem anterior, que foi muito legal também. Hoje, então, seguindo essas duas viagens, eu vou expandir um pouco a ideia dos sentidos. Eu vou convidar você a me ouvir descrevendo três situações similares. Ao final delas, eu quero fazer algumas perguntas, beleza? Então, vamos lá. Na primeira situação. Imagine um dia comum na sua vida. Você acorda, olha para o celular, percebe seu olhar meio esfumaçado, demora a ajustar a visão, olha para o alarme e o desliga. Você percebe, então, a luminosidade do seu quarto. Se já raiou o dia, se tem alguma luminosidade do sol ou se tem alguma outra luz. Pode ser que você queira acender a luz e nota o efeito que ela tem nos seus olhos. Você vai para o banheiro e visualiza o que precisa fazer. Escovar o dente, arrumar o cabelo, tomar o banho. Enquanto faz cada uma dessas partes, imagina seus afazeres do dia. Vê as metas mentalmente. Lembra das imagens das pessoas com quem você precisa conversar, como é que elas são. Talvez o almoço que você vai pedir para entregarem para você. Quando você vê alguma dessas metas, pode ser que ela se ilumina na sua visão mental. Talvez uma pessoa que você não gosta aparenta ser mais cinza quando você pensa nela. Depois que você termina a sua rotina mental, você acende a luz para ver as suas roupas no guarda-roupa e para ajudar a você escolher qual que você vai usar para o dia. Você escolhe a mais bonita ou a que mais combina com o seu trabalho. Olha suas roupas preferidas, veste a mais adequada e segue para o seu trabalho. Conseguiu imaginar, a partir do que eu descrevi? Conseguiu se ver nesse cenário? Ele ficou nítido para você? Enxergou as luzes, as cores, o brilho? E como foi? Podemos passar para a próxima? Para a próxima cena, a próxima situação? Então, vamos lá. Mais uma vez, imagine-se em um dia comum na sua vida. Você acorda com o barulho do despertador. Pode ser que acorde de uma vez, pode ser que você coloque o despertador no soneca para ele tocar mais algumas vezes. A cada toque, melodioso, musical, barulhento, seja o que for, você desperta mais um pouquinho. Você ouve sua voz interna dizendo, é a hora de acordar. Boceja, fazendo um barulho, e se levanta. À medida que vai despertando, ouve os ruídos à sua volta. Talvez lembre de alguma fala que você ouviu de alguém ou uma música. Talvez se imagine conversando com alguma pessoa porque você precisa fazer algo no dia de hoje. Enquanto planeja, vai até o banheiro, fazer aquela rotina diária, escovar os dentes, pentear o cabelo. Pode ser que você tenha também um diálogo interno, converse consigo mesmo. Ou, às vezes, o diálogo é externo, você fala consigo mesmo. Pode ser que você lembre de alguma música, enquanto você vai fazendo seus afazeres. Abre a torneira da pia e ouve o barulho da água caindo na pia. Depois que termina a sua rotina matinal, você vai até o guarda-roupa e escolhe a roupa que mais soa bem com o dia ou com o seu ânimo, com o que você precisa fazer. Parece que algumas elas ressoam melhor com você e outras não. Parece que elas são mais dissonantes. Você veste a que é mais adequado e segue para o dia de trabalho. Ok? Mais uma vez, que tanto você conseguiu se imaginar no que eu descrevi? Foi um cenário bem claro? Conseguiu ouvir bem o que eu falei à medida que tudo foi acontecendo? Percebeu o tom do que eu quis passar para você nesse exercício? Foi uma experiência boa, melodiosa, agradável ou foi uma experiência meio dissonante, meio ruidosa, meio desagradável? Ok. Agora a gente vai para um terceiro exercício. Volte mais uma vez para o dia comum da sua vida. Você acorda com seu relógio ou seu celular vibrando. Pode ser que ele vibre na cama e você sente, ou às vezes é seu smartwatch, seu relógio de pulso que vibra. Você se espreguiça, alonga, estala alguma parte do corpo, sente aquela preguicinha. Já começa a sentir saudade do aconchego das roupas, da leveza da roupa de cama e da maciez. Nota se tem alguma dor no corpo, se alguma parte está muito rígida ou está muito flexível, está leve, e dá passos na direção do banheiro. Pega na escova de dente, escova os dentes, faz o que você precisa fazer, talvez tome um banho e sente a água caindo pelo corpo inteiro, se é uma água mais quente ou água mais fria. Se termina seus afazeres, vai para o guarda-roupa e escolhe uma roupa confortável. Alguma que seja gostosa no toque, que seja delicada, mas adequada ao dia. Talvez alguma roupa que passe solidez, que passe seriedade e firmeza. Aí você escolhe a mais adequada, veste e segue para o trabalho. Nesse terceiro exemplo, você conseguiu pegar o que eu descrevi? Sentiu? Conseguiu se ligar às minhas palavras? Qual foi o efeito? O que eu fui te falando em você? O que que você sentiu? O que aconteceu com o seu corpo ou com as suas sensações quando você se conectou a essa descrição que eu fiz? Utilizar os sentidos para representar a experiência humana é algo automático e a gente faz desde sempre, a todo momento. Afinal, como falamos na outra viagem, é pelos sentidos que a gente acessa o mundo externo. É por eles que a gente capta, assimila, armazena e codifica as informações que vêm para o cérebro. Lembra, o cérebro é um grande bacon úmido que fica numa caixa toda escura, cujos buracos, que são a única forma de lidar com o mundo externo, são os sentidos. Por inúmeros motivos, cada um tem um conjunto de sentidos mais predominante do que outros. E a gente os utiliza para representar a nossa experiência de vida. Não é à toa que na PNL chama de sistema representacional. Temos um sistema representacional mais predominante, ou na vida como um todo, ou em áreas da vida. Pode ser que no relacionamento eu tenha um tipo de sistema representacional mais predominante. Pode ser que quando eu falo da minha carreira, da minha realização pessoal, tenha outro. Vou exemplificar com um caso pessoal. Há alguns anos eu fiz uma dieta bem restritiva com um médico para emagrecer. Esse médico era meu amigo, eu tinha uma rotina fixa do que comer, que horas comer, da quantidade que comer, e porque esse médico era amigo, eu topei. Primeiro dia foi bem tranquilo, segundo dia um pouco mais difícil, no terceiro dia eu já estava subindo pelas paredes. Notei que no meio da tarde era comum eu ir na lanchonete da empresa onde eu trabalhava para comprar algo de lanche. Com o contrato pessoal de eu fazer a dieta, eu comecei a ter mais consciência disso. Meu diálogo interno explicava que isso era fome. Então, surgiam todas as justificativas para que eu fizesse isso, para que eu pagasse esse lanche. Falava que estava na hora de comer, explicava que o que eu escolhia era o que eu poderia pagar se eu fosse somar os gastos do mês. Argumentava internamente que eu poderia dar um pulo na lanchonete e voltar rapidinho para voltar ao trabalho. Quando essa dieta chegou, eu percebi todas essas explicações como fantasias. E essa fantasia eu vou falar um pouco mais em outras viagens. Por um lado, ter feito um contrato comigo mesmo me fez não ir na lanchonete. Por outro lado, não ir mostrou os ganhos secundários que eu estava obtendo ao ir, ao comprar alguma coisa. É o famoso pelo menos. A vida não estava como eu queria? Pelo menos eu compro um pedaço de bolo, eu compro um chocolate, eu compro um café. Me conectar com os estímulos físicos, os sentidos, disparou dentro de mim uma reflexão profunda. O paladar me fez ver hábitos que me fizeram ver competências e habilidades que eu tinha de gerenciar esses lanches da tarde, gerenciar as minhas economias do mês e todas as outras justificativas. Me fez ver também os valores que eu buscava ao fazer esse lanche da tarde. Como eu não estava encontrando satisfação e propósito no que eu realizava no meu trabalho, meti um pelo menos para cobrir essa lacuna no nível de valores pessoais. Olha só que legal. Montando a cadeia disso que aconteceu, estímulos físicos, advém de comportamentos e hábitos, que advém de conhecimentos e habilidades, que advém de valores pessoais. Deu para sacar? Entende onde eu quero chegar? Conseguiu perceber o valor? Para o autoconhecimento, investigar-se mesmo, a partir dos estímulos e dos sentidos. consegue perceber o valor que há em praticar uma higiene desses estímulos e escolhê-los bem? Na mesma época, eu seguia nas redes sociais uma página chamada Food Porn. Você já viu? E, além dela, um grupo chamado O Que Comer em Uberlândia, que é a minha cidade. No feed da rede social, no Facebook, porque eu seguia esses dois, eu era bombardeado com estímulos visuais de comida. Não é à toa que o nome era porn, na food porn. Porn de pornô, porque tinha cada sacanagem, cada prato bonito, cada doce, cada salgado, maravilhosos. Então eu decidi parar de seguir ambos. O food porn era estímulos visuais de comida. E o grupo era um estímulos racionais de comida, porque tinha muitas promoções. Esses dois me fisgavam em algo internamente, na minha mente, nos meus valores, nos meus hábitos. Então, foram estímulos que me fisgavam. Fisgar é um termo comum no meio psicológico. Hoje em dia fala de gatilho. Havia um gatilho a partir de um estímulo visual, como a comida, como o food porn, que isso fazia com que eu tivesse mais vontade ou quisesse quebrar a dieta. Se eu sabia que no mundo tem muita comida sedutora, e mesmo em dieta ficava olhando essas comidas, essas food porn, isso significava saber que existe um jardim, e nesse jardim tem árvores, tem flores, tem frutos, e tem coisas em decomposição também, como todo jardim. Então, significava ir para as coisas em composição. Ou seja, para que escolher ter uma visão de mosca se o jardim é o mesmo e dá para escolher ter uma visão de abelha? Para que ter a visão de mosca e ir no cocô, nas coisas que estão decompondo, ao invés de ter uma visão de abelha, de ir nas flores e nas coisas bonitas? Para um objetivo claro, que era essa minha dieta, passei a evitar estímulos visuais contra ela. Estímulos favoráveis funcionam melhor ainda. Eu queria emagrecer e melhorar a saúde, então comecei a seguir páginas nas redes sociais sobre exercícios, sobre estilos de vida mais saudáveis, sobre comidas mais leves. Assim, o peso do caminho até completar os dias previstos pela dieta ficou bem mais leve. Como comentei contigo na viagem anterior, a identificação dos estímulos dos sentidos tem um poder muito forte, muito intenso no nosso autoconhecimento. Hoje em dia somos tão bombardeados com informações de toda forma possível que prestar atenção nos sentidos é um ato de proteção, de carinho que você e eu fazemos conosco. O exagero dos estímulos coloca a mente em estado de estresse. Esse estado provoca um tipo de ruído cerebral, como diz o neurocientista Tomás Ortiz Alonso, o que afeta a memória, o foco e, por consequência, nossa capacidade de alcançar mais coisas, de concluir objetivos e concluí-los com mais qualidade. Se você olhar para qual sentido é mais predominante, você percebe três tipos de pessoas. As pessoas visuais são aquelas cujo sentido da visão é predominante. Eles precisam ver a imagem do que está recebendo como informação. Eles dizem coisas como: você consegue ver o que eu estou tentando passar? Não me vejo fazendo isso. Fulano é brilhante. Ciclano é iluminado. Precisamos enxergar além do óbvio. O que distrai a atenção da pessoa visual? Estímulos visuais demais e conflitantes, como muitas cores ou muitos objetos diferentes, uma mesa cheia de coisa, um feed na internet, nas redes sociais, cheio de assuntos, de brilho, de vídeos. Pessoas visuais tendem a devanear. Elas entram em devaneios, em imagens mentais e pensar no ritmo rápido. Pessoas visuais costumam ter uma percepção global das coisas e aprendem lendo, vendo vídeos com esquemas visuais, desenhando ou lendo mapas mentais, ou, às vezes, lendo texto simples mesmo. Pessoas auditivas, como eu, focam no que ouvem. Gostam de ouvir as pessoas, conseguem montar uma história com o que estão ouvindo, podem repetir o que ouvem para si mesmo, ou, às vezes, conversar sozinhos. Dizem coisas como: existe algum ruído no que a gente está conversando, ou não consigo ouvir direito você, ou ainda: tem muito barulho e pouca atitude, eu quero te ouvir, gostaria de ouvir mais sobre esse assunto. São normalmente distraídas por ruídos de fundo, ou, mais uma vez, exagero no número de estímulos diferentes. Isso é tão interessante que, por exemplo, no meu caso, quando eu vou para alguma casa em que as pessoas têm muitas conversas cruzadas, eu acabo ficando com dor de cabeça, eu acabo perdendo o foco com quem está conversando comigo. Exatamente por isso, porque eu sou muito auditivo. Ruídos como alguém batendo na mesa ou brincando com alguma coisa também tendem a tirar a atenção de quem é mais auditivo. Quem é auditivo pode não olhar nos olhos enquanto prestam atenção ou mesmo fechar os olhos para focar no que estão ouvindo. Tendem a devanear ao ouvir alguma coisa, alguma música, alguma pessoa. Chegam a esquecer de coisas visuais, passam desapercebido quando ficam nesse estado de ouvir, de foco na audição. Aprendem ouvindo alguém explicando, seja por podcasts como este, palestras gravadas ou música, ou ainda contando histórias e repetindo o aprendizado para alguém. Pessoas sinestésicas tendem a abraçar mais, a dançar, a se expressar com o corpo e a se movimentar. Chegam a falar com as mãos no ar, gesticulando bastante. Manipulam objetos com destreza, têm boa consciência corporal. Dizem coisas como: isso me traz uma sensação muito boa. Você está sentindo o resultado disso? Sinto que está tudo indo muito bem. Eu abraço causas que me fazem bem. Aprendem fazendo, pondo a mão na massa, experimentando, repetindo os movimentos, como por exemplo escrever, e guiando-se pela experiência motora. Eu tive um amigo que ele fazia um negócio muito interessante, abusando dessa pegada sinestésica que ele tinha. Ele, ao estudar para concurso, utilizava um caderno e repetia a escrita no mesmo lugar. Para ele não era importante ter um texto depois para ler. Para ele era importante fazer o movimento com a escrita. Então, no final dos exercícios, no final dos estudos, você via o caderno dele basicamente pintado de tinta. Mas na verdade é porque ele escrevia a mesma coisa no mesmo lugar várias vezes. Ele estava abusando do fato de que ele era sinestésico. Quem é sinestésico é distraído por coisas em movimento, pessoas que o tocam, às vezes gostam de tocar demais as outras pessoas, você deve conhecer quem cutuca. Eu tive um tio que era assim, cutucava a gente na hora de conversar. Os pensamentos ocorrem de forma mais lenta e valorizam a participação e o que as pessoas sentem. Agora que você tem uma boa ideia dos sistemas representacionais e já tem uma suspeita do efeito deles na sua vida, dá para ter uma ideia também de como a gente aprende, como instalar um novo hábito, como memorizar. Tudo isso envolve os sentidos. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, algum hábito seu, se você quer instalar um hábito, quer começar a fazer algo repetidamente de forma que aquilo deixe de ser um peso, que você lembre, que você queira absorver na sua rotina, abuse dos sentidos. Utilize os sentidos, foque nos sentidos, porque a partir deles e da repetição, esses hábitos novos vão ficando cada vez mais marcados, assim como Destin lá na história da bicicleta. Os estímulos vão ajudando a gente a instalar no cérebro nossos aplicativos, digamos assim. Vou deixar dois exercícios para você fazer. Para ambos, mais uma vez, acho que já está virando algo de praxe. Quero que você imagine um objetivo na sua vida. Ele precisa ser significativo, então pode ser na carreira, pode ser na vida pessoal, pode ser nos seus relacionamentos. De posse desse objetivo, com esse objetivo bem claro, ressoando na sua cabeça, pergunte-se: que estímulos eu tenho recebido que me ajudam a conseguir esse objetivo? O que eu tenho ouvido, lido, visto ou sentido? Como eu tenho construído a imagem do que eu quero? Como o que eu quero se parece em termos de cores, de luz, sombras, formatos? Se eu alcanço o que eu quero, o que eu vou ouvir de mim mesmo, das pessoas à minha volta? O que eu vou sentir quando estiver lá, quando estiver alcançado? Dê um tempo para que sua alma construa esses objetivos em termos de sentidos. Deixe sua alma se apoderar desse objetivo. Estamos falando de algo sistêmico, certo? Então, não há o certo ou errado, mas há uma ressonância na sua alma como um todo, começando pelos sentidos. Deixe ressoar, vibrar, brilhar dentro de você. Você pode, inclusive, ajustá-lo de forma que ele fique mais feliz, mais poderoso, que você sinta mais força. Se você ajusta o seu objetivo para algo mais claro, ele fica melhor? Ou ele precisa ser um pouco mais escuro? Se ele fica um pouco mais quentinho, melhora? Ou ele é mais fresco? Você o ouve e as pessoas à sua volta, melhor, mais animado, mais potente? Se ele é mais grave ou se ele for um pouco mais agudo? Imagine seu objetivo ajustando esses detalhes e vai permitindo com que ele fique cada vez mais forte. E construa assim esse objetivo que você pensou. Para o segundo exercício, utilizando o mesmo objetivo, tendo ele em mente, reflita. Qual é a qualidade dos estímulos que chegam em mim? O que eu tenho permitido chegar em mim? Eu tenho ouvido coisas boas? Eu tenho falado coisas boas? Eu tenho visto coisas boas, como no feed da rede social, seguido as pessoas que publicam coisas positivas. Me sinto bem ao falar desse assunto e de imaginar o alcance dele. Como posso, a partir de hoje, diminuir os estímulos negativos ou destrutivos sobre esse assunto para melhorar a qualidade do que chega em mim? O que quero e posso diminuir das coisas que vejo? E como posso fazer isso? O que quero e posso diminuir das coisas que eu ouço? E como eu posso fazer isso? O que quero e posso diminuir sobre o que eu sinto? E como eu posso fazer isso? Essa parte do como eu posso fazer isso é a transformação do que você está refletindo em ações. Então, primeiro, quero e posso diminuir? Beleza. E o que eu vou fazer para isso acontecer? Essa foi mais uma viagem do 3 das 11. Que bom que você estava junto. Quero avisar para você que tudo que eu comento aqui acaba se tornando ferramenta nos processos de coaching sistêmico que eu ofereço para negócios, para carreira. Se você precisar de alguma ajuda para identificar os gargalos sistêmicos, se você quiser ajuda para implementar os conceitos que eu coloco aqui na vida, na carreira, no negócio que você tem, na sua empresa, me avise. Manda lá em qualquer um dos canais de comunicação comigo que você me ouviu, que a primeira sessão é gratuita. A gente faz uma sessão experimental, fazemos um diagnóstico sistêmico do que você precisar olhar. E você já vai ter muitos ganhos já para conseguir implementar no que você tiver de objetivos. Agora que encerramos, vai lá e compartilha essa viagem com seus amigos, com seus parentes, com colegas de trabalho. A minha missão é divulgar o pensamento sistêmico para as pessoas que querem mais sucesso, mais amor, mais dinheiro. E às vezes isso é difícil utilizando o paradigma analítico comum. Você me ajuda bastante se você compartilhar agora. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, ou mesmo alguma crítica, ou ainda dá alguma sugestão de pauta, manda para mim, vai ser muito legal poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.